Bom, o brasileiro gosta de consumir. Tanto é que o endividamento aumenta e a compra a crédito também. Por consequência, a inadimplência. E os brasileiros têm um juro elevado, é isso, professor? Ou seja, pagam caro pelo dinheiro.
Exatamente. O juro no Brasil é uma das taxas mais elevadas no mundo. E o processo de juros elevados, ele embute na economia um perverso processo de transferência de renda aos avessos. Quer dizer, tira daqueles que recebem renda, sobretudo de salários ou de outras formas de remuneração do trabalho, em favor daqueles que detêm o capital financeiro, né? A gente vê diariamente as notícias que os lucros dos bancos a cada ano são maiores, batendo recordes sobre recordes. Então há esse processo cruel. O governo vem reduzindo a taxa de juros, né, a cada reunião do Copom, mas assim mesmo os juros no Brasil são elevadíssimos, sobretudo o juro ao consumidor, na venda direta ao consumidor, ou no cheque especial ou no financiamento do cartão de crédito. São as formas que a pessoa física no Brasil utiliza para se financiar. São juros altíssimos, com taxas anuais superiores a 100%.
Professor, para que o nosso ouvinte possa entender, a pergunta que eu acho que todos nós gostaríamos de ter esclarecido, por mais que todo mundo fale, fica meio difícil de se entender, por que que o país tem um juro tão elevado, professor?
Na verdade, o país criou uma armadilha da taxa de juros. No primeiro momento, era para financiar o déficit público. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele tem que financiar essa diferença do gasto superior à receita, chama-se déficit público. O governo pode financiar elevando os impostos, mas no Brasil a carga tributária é muito elevada, não há muito mais espaço para se elevar impostos no Brasil. Do outro lado, o governo pode emitir moeda, e a emissão de moeda gera uma pressão inflacionária muito forte. Então a terceira fonte de financiamento do governo são os títulos públicos. Para ele colocar esses títulos públicos no mercado, para dar atratividade, ele eleva a taxa de juros. Mas hoje, como o Brasil oferece um dos menores riscos no mundo, os títulos do governo brasileiro são extremamente seguros, o governo poderia estar praticando taxas de juros muito menores. Nós estamos vendo uma enchente de dólares entrando no país, atraído por essas taxas de juros altíssimas. Então, o que faz hoje a taxa de juros no Brasil ser tão elevada é o déficit público, é o governo gastar mais do que arrecada.
E ele paga as contas ou com impostos ou com a taxa de juros elevada.
Isso. O que os impostos não cobrem, não é suficiente, ele faz, na verdade, como o endividamento é muito alto, ele faz uma rolagem dessa dívida. Ele não consegue e jamais vai conseguir pagar, zerar a dívida interna, né, que é representada por títulos públicos. Então, como esses juros são altos, essa dívida cresce a cada ano. E ele precisa manter as taxas de juros elevadas para sempre estar colocando esses títulos no mercado, dando atratividade a esses títulos.
Professor Ney, pelo que o senhor está colocando, lá fora nós somos vistos como bons pagadores. Aqui dentro, nós não vamos, quando falamos nós, o Estado brasileiro é visto como um bom pagador, aqui dentro não vai pagar a conta nunca.
O resgate total dessa dívida, nem o governo brasileiro, nem o governo americano, nem o governo italiano, quer dizer, as dívidas públicas, hoje o grande problema na Europa que se vive é justamente isso, o endividamento do setor público. Então, quando o mercado confia que pelo menos o governo vai conseguir pagar os juros, ir rolando essas dívidas, o processo, né, de rolagem da dívida se mantém. O que ocorre hoje na Grécia, agora está resolvido, mas até há 10 dias atrás, o que ocorre na Grécia é uma desconfiança, olha, eles não vão dar conta de pagarem mais os juros. Hoje o Brasil goza de plena confiança, né, que ele tem amplas condições de pagar essas taxas de juros. Então os nossos títulos estão muito bem aceitos no mercado internacional e no mercado interno também, por conta de taxas de juros muito elevadas.
Então significa que no caso dos estados, como é o caso do Estado brasileiro, como é o caso do Estado grego que o senhor falou, não se quer mais a dívida, quer que se pague o juro. Então a manutenção é o juro.
De todos os governos, né? O que os fundos de pensões, por exemplo, são grandes investidores, e os grandes também especuladores internacionais, eles querem os juros, né? E querem países que ofereçam essa segurança, essa garantia. Mas a economia interna do país, como o Brasil, que mantém taxa de juros muito alta, paga um preço elevadíssimo. Por exemplo, o nosso PIB, o ano passado, cresceu 2% e pouco. Dentre as economias emergentes, foi o crescimento mais fraco dentre todas. Então, o que segura a economia brasileira? São taxas de juros muito elevadas. Segura o investimento, segurando o investimento, segura a produção, a oferta e também segura o consumo, a demanda, né? É um mecanismo perverso de você manter a economia estável. Então, os preços estão estáveis, a um custo elevadíssimo.
Então, professor, significa que o Brasil é um país que tem um potencial econômico tão grande que mesmo com o freio de mão puxado, ele anda.
Isso, com preço, o freio de mão puxado, juros elevados, carga tributária elevadíssima, ele anda porque é um país muito rico, né? É um país que nós não ficamos cobertos de neve, nós não ficamos expostos a terremotos. Temos a maior área agricultável dentre todos os países do mundo, temos riquezas naturais, né? Reservas de recursos naturais em abundância, né? Temos um clima tropical, chuvas relativamente bastante regulares quando se compara a outros países do mundo. Então, um país que tem um potencial de crescimento imenso e hoje, dada a maneira como se administra o Estado brasileiro e que se financia esse Estado brasileiro, você tem na administração das contas públicas o grande freio da economia brasileira.
Então, era preciso fazer enxugar a máquina pública.
Na verdade, reformar o Estado, né? Você dá uma outra cara ao Estado. E ainda no Brasil, como o Estado se agigantou-se, e alguns grupos tomaram conta, né? A corrupção. Hoje, boa parte do que é arrecadado no Brasil é para financiar, né? Um sistema hoje onde a corrupção já está endêmica, quer dizer. Então, é um processo perverso, né, de encarecimento. Agora mesmo, esse final de semana foi noticiado que o Senado Federal duplicou os gastos, né, com assessores e despesas diversas. Olha, você duplicar em pouco espaço de tempo uma máquina que já é pesada, imagina o quanto de recursos que são destinados, né, para esse setor da sociedade brasileira.
Então não falta dinheiro, que falta uma gestão responsável por parte do Estado.
Isto. O caminho para essa economia crescer a taxas chinesas ou mesmo indiana é um Estado bem administrado, né? Você enxugando o Estado, você dando uma gestão eficiente ao Estado, você tanto pode reduzir impostos como você pode reduzir taxa de juros,
né? Professor, programas sociais que o governo coloca em andamento, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, muitos criticam e consideram que é uma forma de você sustentar a economia sem dar a ela estrutura para o seu crescimento. Vamos pensar aí no caso do Bolsa Família. Isto é uma verdade? O Bolsa Família, na avaliação do senhor, ele é uma despesa do Estado ou é um investimento para o futuro?
Não, ele é um investimento para o futuro, porque na verdade ele é um programa de transferência de renda. No início eu não disse que nós temos um perverso processo de transferência de renda, uhum, das classes que têm na sua renda o rendimento do trabalho em favor, né, de grupos, de instituições financeiras e outros grupos que detêm o capital financeiro. Então, o Brasil também detém outro título triste, que é da maior concentração de renda. Então, pelo menos parte dessa carga tributária tão elevada, o governo reverte nesses programas de transferência de renda. Que há pequenas distorções, mas a gente está olhando enquanto política pública, é um procedimento extremamente acertado, que você tem uma parcela significativa da população excluída de toda essa riqueza que o país gera. Então você ameniza o problema. Mas são programas que são a questão social, ela passa por duas fases. No primeiro momento você tem que ter essa política mais assistencialista, porque no início, lembra que era o fome zero. Uhum. E quando você tem fome, realmente as políticas têm que ser emergenciais. Você tem que resolver um problema grave, que é a fome. No momento seguinte, você tem que ter políticas promocionais, de promover o cidadão para que ele possa ter até ascensão social, então ele ter acesso ao emprego, à renda. Para isso você tem que associar esses programas de transferência de renda a programas de qualificação da mão de obra, onde que você vai oportunizá-los de ter o acesso ao emprego e daí obter a sua renda. Então esses programas de transferência de renda em país de estrutura social tão injusta como a brasileira são programas corretos. Eles podem ter distorções na sua implementação, mas a sua concepção é correta.
A concepção deles seria, devido à situação de fome extrema, não simplesmente ensinar a pescar. No começo você tem que dar o peixe também, junto com ensinar a pescar.
Isso. E depois você vem na fase 2, que é a fase de promoção, aí você vai qualificá-lo e inseri-lo no mercado de trabalho.
Essa qualificação de mercado de trabalho, professor, no caso da análise de um economista, existe hoje uma grande quantidade de brasileiros que não estão qualificados. Existem brasileiros que procuram até o trabalho, mas não têm qualificação adequada. Nós temos falta de trabalho, de mão de obra qualificada. Então essa população que está, ela é consumidora, ela ainda depende muito do Estado. No futuro nós podemos ter esses consumidores conseguindo recursos por conta própria? Ou seja, eles ingressarão no mercado como produtores ativos?
Isso, e o Brasil vive um bom momento. Quem, deixa eu pegar o Maringá. Quem está vivendo hoje alguma coisa ligada à construção civil, está construindo a sua casa ou reformando a sua casa, está sentindo na pele o que é a carência de mão de obra qualificada para funções simples. Nós não estamos nem falando em áreas de engenharia, áreas de gerência. Então, esse era o momento correto para grandes programas de qualificação de mão de obra, a mão de obra mais técnica. Não é só eu peguei, citei o segmento da construção civil, mas hoje nós temos no setor têxtil, de confecções, quer dizer, você tem vários segmentos hoje, aqui na nossa região mesmo, que há uma demanda por mão de obra, não uma qualificação de nível superior, mesmo de um nível médio, um técnico de nível médio, não, qualificações mais básicas, e você tem uma grande carência. Então, era o momento, o Brasil está no momento oportuno para esses grandes programas de qualificações de mão de obra.
Maringá é um oásis, quando se pensa na rentabilidade?
Olha, ela é uma economia bem favorecida pela sua conjuntura, a sua característica de ser um polo regional, né? É uma cidade que tem um nível de renda bastante superior à média nacional e até estadual. Ela tem uma condição diferenciada em relação aí à maioria dos municípios brasileiros e até paranaense, sem dúvida nenhuma.
Mas ela não é regra, ela é exceção.
Ela é exceção. Tá? Ela tem alguma. Tem boas potencialidades, né? Grandes potencialidades, e vem explorando até relativamente bem. Então Maringá, ela tem uma situação bastante privilegiada. Mas essa é uma característica do estado do Paraná. Em Maringá, Londrina, Cascavel, você tem 10 cidades no Paraná. No Paraná tem também grandes vazios econômicos de pequenos municípios que não conseguem dinâmica própria. Eles vivem das transferências do Estado e da União. Sem as transferências, eles não conseguem gerar nem 30% de renda, né, do seu gasto. A renda própria dos municípios não consegue gerar nem 20%. Eles sobrevivem de transferências.
Então você pode ter numa mesma região dois extremos.
O caso da MUSEP, dos municípios da MUSEP, nós temos esses dois extremos.
Em municípios que nós temos rendas satisfatórias, como é o caso de Maringá, e municípios que têm problemas.
Maringá e o entorno, né, que vivem da dinâmica da economia maringaense, são favorecidos. Mas se você se afasta aí 40 quilômetros a mais, você tem municípios com pequenas perspectivas de desenvolvimento regional. Você não consegue colocar uma dinâmica de geração de emprego e renda nesses municípios.
Né? Professor, eu quero mudar um pouquinho o nosso tema, só para a gente encerrar a nossa discussão com esse tema, focar um pouquinho nesse tema, é a educação financeira. O brasileiro, ele tem acesso a crédito, tem o juro elevado, mas ele ainda não sabe trabalhar com dinheiro.
A verdade, o Brasil não consegue ter noção, não sei qual seria o nosso espaço, mas eu poderia dar um exemplo. Até juros que aparentemente são baratos, eu acabei de orientar uma família agora, eu poderia replicar esse exemplo. Por exemplo, o financiamento da habitação de uma casa própria, hoje a menor taxa de juros é de 8,40. Com um seguro que paga mais uma taxa, ele fica de 9% ao ano. Uma casa, dessas casas geminadas aqui em Maringá, elas são na faixa de R$200 mil. Se a pessoa financiar R$200 mil, de juro ela vai pagar 18 mil, o que isso dá R$1.500 por mês. Essa casa você encontra ela no mercado hoje aqui em Maringá para alugar por R$800. Aí a pessoa fala, não, mas eu estou pagando o que é meu. Não, os 1.500, não, você tá, os 700 ou 800 de aluguéis é o mesmo que os 1.500 de juro. A prestação, por exemplo, se a prestação for de 2.500, você estará pagando 1.000 apenas do que é seu. Os 1.500 é juros, então você vê mesmo a taxa de juros pequena, é exorbitante, né? Você vai pagar R$1.500 de juros por mês, é o dobro do que você pagaria de aluguel. Porque hoje um imóvel aqui em Maringá, ele não rende, um imóvel locado aqui em Maringá, ele rende de 0,3% a 0,4%. E quando você contrata um financiamento, você está pagando entre 0,7% e 0,8% ao mês, o dobro que pagaria o aluguel. Então essas taxas de juros, são de longo prazo, elas não poderiam ultrapassar jamais 3% ao ano, e até menos do que isso. Então, o brasileiro ele não consegue ainda captar bem o custo financeiro, o quanto que a taxa de juros arranca dele, de dinheiro, retira dele, que ele poderia destinar a consumo.
Então, significa que se ele tivesse um pouco mais, eu queria aproveitar esse exemplo do senhor, que é importante, se ele tivesse um pouco mais de juízo, um pouco mais de responsabilidade ou visão de futuro, ele poderia, vamos pensar aqui, guardar o dinheiro, aplicar, isso, viver de aluguel e comprar um imóvel à vista por um valor menor.
Isso, por exemplo, ele vai passar 24 anos pagando. Se ele criasse o hábito de poupar, que é muito comum na sociedade oriental, 5 ou 6 anos de poupança, ele conseguiria esse imóvel. E não pagaria aí 24 anos, em algum caso, até 30 anos. Uhum. Talvez no máximo 7 anos. Ou seja, a diferença entre o aluguel e essa prestação daria mais de R$ 1.500. Ele cria um processo de poupar isso, ele com 7, 8 anos ele conseguiria a casa própria. Então, o que falta no brasileiro é esse hábito da poupança.
Ou seja, literalmente ele estaria comprando o que é dele em 6 anos e não financiando a longo prazo, que ainda não será dele depois de 20, 30 anos.
Na verdade, ele vai estar pagando no mínimo 3 casas. Mesmo nesse juro de 9%, no financiamento de 24 anos, ele estará pagando 3 casas e tendo uma só.
Isso se estende para automóveis, o que se for comprar?
Exatamente. Aí o automóvel é mais crítico ainda, né? Uhum. Aí ele paga 5, 6 automóveis em 2 anos. As taxas de juros são exorbitantes ali.
E com a diferença que uma casa se valoriza, né, por mais que não tanto quanto o pagamento dos juros, isso, o automóvel se deteriora.
Exatamente, exatamente.
Professor Neio Pérez Gualda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço a oportunidade, estamos aí à disposição.
Conversei com o doutor em Economia da Universidade Estadual de Maringá, que é doutor pela Fundação Getúlio Vargas, Neio Pérez Gualda. Falamos sobre o crédito no Brasil, falamos sobre os juros elevados do país. O professor Ney explicou um pouquinho por que o juro no país é elevado, o papel do Estado, dos gastos, das contas públicas, no aumento da taxa de juros. E também nós comentamos um pouco sobre o endividamento do brasileiro e a falsa ideia da aquisição através do empréstimo, quanto que se endivida e poderia se utilizar melhor o dinheiro com aplicações mais racionais, ter inclusive mais oportunidades de consumo por menor preço, sem o endividamento, sem financiamentos.